Nos últimos dias, a 31ª reunião da União Africana, com a presença de vários presidentes, primeiros-ministros e ministros estrangeiros. Como convidado especial, o presidente da França, Emmanuel Macron, com uma agenda francesa para o continente e, sobretudo, uma parte desse continente. Os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires vão falar sobre a presença de Macron, se ela tirou espaço à agenda da Cimeira e o possível impacto das ausências neste encontro em Nouakchott. Este é o tema de mais uma edição de 2Rs África Ocidental, a União Africana, moderada por Ana Guedes.
Na minha opinião, e depois de ter ouvido algumas pessoas também na Mauritânia e no Mali, com um país vizinho, Emmanuel Macron acabou, de certa forma, por contribuir para que esta reunião da União Africana acabasse por ser mais uma reunião entre várias reuniões e ter retirado algum peso e importância ao que deveria ter sido esta cimeira da União Africana. O Emmanuel Macron tem dois pontos muito importantes na sua agenda para a África. Um deles é o G5 Sahel, que a gente já falou nos programas precedentes, que neste momento tornou-se o cavalo de batalha por excelência do Emmanuel Macron, como a gente já expôs, não vou estar a desenvolver novamente a questão do G5 Sahel, mas existe outro ponto também, que é a expansão da francofonia. Daí o Emmanuel Macron acaba quase por ser mais uma das ações paralelas da Cimeira da União Africana, que acabou por reduzir a própria importância que teve esta cimeira. Uma cimeira que também foi afetada pelos ataques no Mali e no Niger por Boko Haram, que precederam a própria cimeira, mas também por ausências marcantes. É o caso do rei marroquino Mohamed VI, que não conseguiu impor que a questão do Sahara Ocidental não fizesse parte da agenda da cimeira. Isto sempre que pretende, este dossiê, digamos, é da tutela absoluta do Conselho de Segurança da ONU, O que não foi aceito pelo Presidente da Comissão. Por outro lado, estas ausências, João Lourenço, por exemplo, que estava no Parlamento Europeu, acabou por reorientar completamente a agenda da União Africana, concentrar-se, de certa forma, com muitas lacunas também, nas questões da segurança, no combate à corrupção, que é um tema habitual em todas as cimeiras de chefes de Estado e de Governo da União Africana. O ponto importante, que acabou por ser também dos pontos mais polémicos, foi lançado pelo presidente ruandês, o Paulo Kagame, com o pragmatismo que ele tem habitual, que não foi muito apreciado, principalmente pela Nigéria e a África do Sul, foi sobre a reforma da União Africana e, principalmente, terminarem com a utopia de avançarem em múltiplos projetos que acabam por ser desnecessários porque nunca se chegam a realizar, não é? Na questão do Sahara Ocidental, que levou à ausência do rei marroquino Mohamed VI, há também um aspecto muito importante, que é a criação de um mecanismo de acompanhamento composto por 4 antigos presidentes dos Estados da União Africana, que, ao fim e ao cabo, vai reforçar a presença da União Africana no dossiê do Sahara Ocidental, no interior da ONU. Digamos que era um dossiê, um tema que Marrocos sempre tentou evitar, daí a gente vê o lobby que foi exercido durante o período de Ramadão junto dos países africanos para impedir exatamente esta iniciativa, não é?
Raul, qual é a tua leitura desta cimeira?
Desta cimeira eu gostaria de resumir da seguinte forma. O já falou num ponto que era a luta anticorrupção, isto enunciando os principais pontos desta reunião. A luta contra a corrupção, a autonomia financeira, que está profundamente dependente de um outro projeto de fundo que há, e que foi mais um dos temas, uma vez mais, um dos temas principais desta reunião, que é a criação de uma zona de comércio livre. Tem muito a ver com a necessidade dos países africanos, das mentalidades africanas, das lideranças africanas se libertarem do jugo neocolonialista. E aqui também depois vai entroncar com a luta anticorrupção, contra a corrupção. Relativamente a Macron, em Nouakchott, forçar tudo aquilo que o Rui disse com um detalhe que me parece que é o fundamental da agenda de Macron para o G5 Sahel, é ter como plano uma retirada completa das tropas francesas da Operação Barkhane, até a maio de 2022, que será o fim do mandato de Macron. Exatamente. Isto é a menina dos olhos dele neste momento, a retirada de 12 a 13 mil militares. E passa, não, pela operação Barkhane.
Desculpa a correção, Raul, são 5 mil militares da Força Barkhane, da MINUSMA, que são 13 mil.
Esses 5 mil da operação Barkhane serem substituídos por forças locais, que neste momento são apenas 500 dos países do G5. Deve haver enorme esforço na formação dos militares para que ocupe, para que a operação Barkhane passe para a liderança do G5, a França saia de cena. Ou pelo menos não saia de cena, mas os militares, os 5 mil, saem de cena e esta operação militar tenha autonomia ou gestão própria do próprio G5. Esta parece-me que é o fundamental da agenda de Macron até ao fim dos seus mandatos. A questão da autonomia financeira também tem a ver com as queixas que o G5 apresenta à França, à União Europeia, por intermédio da França, porque os 420 milhões de euros que estão prometidos pela União Europeia chegam a conta-gotas. Por exemplo, isto depois em pormenores operacionais vai-se refletir da seguinte maneira. Os tais 5 mil soldados africanos que estão nesta força conjunta do G5 sabem para já que só vão ter, a partir de dezembro próximo, coletes à prova de mala. E isto é a prova de que este dinheiro está a vir a conta-gotas. E este dinheiro não, vai continuar a vir a conta-gotas enquanto não tiver uma outra reforma do G5, da qual temos falado nos últimos programas, que é haver uma conta bancária, haver um número de telefone, haver transparência para onde é que se transfere este dinheiro e saber-se qual é que é a utilização que ele vai ter.
Eu só queria acrescentar aqui um apontamento ao Raul, na mesma linha das questões económicas do G5 Sahel, que também motivou esta presença do Emmanuel Macron, convidado de honra, mas sabemos perfeitamente na diplomacia internacional que um convidado de honra também é um convidado que se impõe. Há a questão financeira, os doadores do G5 Sahel têm a promessa dos 424 milhões de euros, é uma promessa que ainda não chegou, no entanto, é por um período de um ano. Para o próximo ano precisam de um montante igual ou superior, que neste momento não sabem onde é que se vai buscar esse dinheiro. E não será a França a financiar, porque a França participa com cerca de 20 milhões nesta ação. Portanto, digamos, financeiramente, o que os cinco países do G5 Sahel tinham sempre falado que era um problema, que era a questão financeira e não podiam financiar este projeto cuja iniciativa é de Paris. Portanto, este orçamento dos doadores é só para um período de um ano. O problema vai durar durante anos. Há quem fala até que é a questão da instabilidade na região do Sahel, não é? Alargando mesmo aos cinco países que pertencem ao grupo do G5, é algo que pode durar 10, 15, 20 anos. Era só para juntar um pormenor ao que Raul disse, que é uma realidade dramática da União Africana.
Realidade da União Africana. A agenda que haveria para esta reunião tem algum impacto futuro ou os mesmos problemas vão-se arrastar? Uma vez fala-se de corrupção, falou-se da questão de imigração, criar um corpo para ter uma política migratória do continente. O que é que sai daqui para além desta visita de Macron, desta nuvem francesa sobre o encontro?
Na minha opinião, digamos, é mais uma reunião. O Macron acabou quase por minimizar o papel que tem uma cimeira desta envergadura, não é? Não acredito que haja grandes reformas, a não ser aquelas que foram feitas, digamos, à margem desta cimeira. E uma dessas iniciativas, falo de Marrocos mesmo, ela teve, participou conjuntamente com os Estados Unidos, foi ela até a própria organizadora, de um fórum contra o terrorismo, extremamente importante, em que envolve implicação direta dos Estados Unidos na sub-região. E depois também há, digamos, a contraproposta que Marrocos lançou e foi aprovada pela União Africana, que é o Observatório Africano para a Migração. Isto é uma contraproposta à iniciativa europeia. Ou seja, houve reuniões que antecederam a cimeira. Algumas dessas reuniões promovidas por Marrocos, ao fim e ao cabo, para colmatar a ausência do rei na Cimeira, porque Marrocos acabou quase de reintegrar a União Africana, daí seria até mesmo simbolicamente importante a presença do monarca marroquino. Porém,
e é na Mauritânia, tem a importância de ser na Mauritânia, que é um vizinho sul, e que já fez parte do grande Marrocos, portanto, que é um mito fundador de Marrocos e que justifica a presença no Saara Ocidental, etc. Portanto, do ponto de vista histórico e simbólico, seria de esperar que Mohamed estivesse lá pelo menos 5 dias, não é?
No entanto, as relações entre Marrocos e a Mauritânia agora degradaram-se um bocado, desde que o presidente mauritano, o Mohamed Abdelaziz, tomou uma posição completamente nítida e clara a favor da RASD e da Frente Polisário, criticando até a forma como vivem os sahrawis no Saara Ocidental, controlado por Marrocos. A situação diplomática teve um grande abanão entre os dois países, eu acho, na minha opinião...
É cíclico.
Terá levado... Sim, é recíproco, nos dois sentidos. Concordo absolutamente contigo.
Claro.
Minha última pergunta para hoje. O facto desta reunião ter tido lugar em Nouakchott e não ter acontecido nada, é um ponto positivo?
É um ponto positivo se compararmos com o que aconteceu no último fim de semana com os atentados, precisamente em Gao, há um outro local que é Sever, parece-me que é Sever o nome. Foram ambos no Mali. Um deles, muito próximo da zona de um quartel-general do G5, e a conclusão a tirar também destas reuniões que Macron teve com o G5 e com os presidentes dos países que compõem o G5, é a seguinte: se não há suficiente gente de um quartel-general do G5 manter um perímetro de distância, um perímetro sanitário, uma zona verde, digamos assim, onde se garanta que não há qualquer atentado à segurança das pessoas, é porque alguma coisa está mal. E aqui parece-me que há um murro na mesa que foi dado pela parte de Macron e dos outros, e espera-se que haja agora, mais uma vez, há uma esperança que... muito rapidamente estas questões de operacionalidade sejam corrigidas e sejam operacionalizadas, digamos assim, passando o termo. Portanto, relativamente à tua pergunta, tendo acontecido em Nouakchott e tendo corrido tudo muito bem, parece-me que é um sinal muito positivo, de facto. Pelo menos houve dispositivo de segurança que desmobilizou, não é desmobilizar, mas teve uma presença dissuasora de qualquer tentativa de ataque.
O Nouakchott também acaba por ser simbólico, porque a Mauritânia é um dos países do G5 que tinha sido acusado de ser quase a ovelha negra do G5 por entrar em políticas distintas dos outros 4 países. Foi também acusado de ter um acordo de cavalheiros com algumas organizações terroristas para que não efetuassem atentados e ações no interior da Mauritânia. Em contrapartida, havia quase uma tolerância dos serviços de segurança mauritanos contra esse tipo de organizações. Tudo isto acaba por ser simbólico politicamente, não é? Acontece também na África Ocidental, numa zona problemática, podemos dizer assim, seja do contrabando, do narcotráfico e, obviamente, desta mobilidade que têm as organizações terroristas da região. Acho que este aspecto, digamos, de simbolismo para também marcar uma posição de força contra estes clichés de instabilidade, também pesou muito para que se realizassem no offshore, e certamente que, em termos de segurança, esta teria garantida não só pelos serviços de segurança mauritanos, mas também por serviços de segurança de outros países africanos que se mobilizam quando há este tipo de eventos.
Meus senhores, muito obrigada.